Agora 9 horas 36 minutos. Amanhã, dia 28 de junho, é Dia Internacional do Orgulho LGBT. Essa escolha de data se deve ao fato de ter ocorrido nesse dia, lá em 1969, a rebelião de Stonewall Inn. Os frequentadores de um bar homoafetivo decidiram enfrentar violência policial. Esse seria o único lugar seguro para o público LGBTQIA+, até então, e tornou-se o epicentro da Marcha do Orgulho no ano seguinte. 10 mil pessoas se reuniram para celebrar o aniversário dessa rebelião. Isso se espalhou pelo mundo todo e, desde então, a busca é a mesma de hoje. Respeito, direitos, equidade, o que não tem vindo numa velocidade tão grande assim. Só no ano passado, em 2023, o Brasil registrou 257 mortes violentas de pessoas LGBTQIA+. É um número muito alarmante. O Brasil está no topo da lista de países mais homotransfóbicos do mundo, de acordo com dados do Grupo Gay Bahia. Para a gente falar sobre os direitos adquiridos e a luta que continua para que respeitos que todos nós temos e todos deveríamos ter sejam realmente assegurados, direitos sejam assegurados, a gente conversa agora ao vivo com a defensora pública Flávia Albaine. É Albaine ou Albaine, Flávia?
Bom dia, é Albaine, você falou certo.
Ótimo, seja bem-vinda, bom dia. Vamos falar um pouquinho, então, sobre esses tristes dados, né, que a gente trouxe aqui e o que já tem sido conquistado e o que, ainda falta?
Então, como você relatou, realmente os dados são muito preocupantes. O nosso país é extremamente violento com essa população, né? Nós já tivemos alguns avanços aí, né, vindo aí do Supremo Tribunal Federal, que em 2019 criminalizou a LGBTfobia. Então, hoje, cometer esse tipo de discriminação é crime, não é apenas uma opinião, é crime, né? E é um crime inafiançável, é um crime imprescritível, ou seja, grave sob o ponto de vista jurídico, desde 2019, aí, por decisão histórica do Supremo Tribunal Federal. Né? Nós já temos também avanços aí permitindo que as pessoas trans, que são um grupo de pessoas que estão dentro desse grupo maior, né? Esse grupo maior, ele é composto por várias pessoas, dentre eles as pessoas trans. Então, por exemplo, hoje em dia, as pessoas trans, elas já podem fazer a alteração de nome e gênero nos seus documentos de identidade, né, sem necessariamente ter passado pela cirurgia. Caso queira passar pela cirurgia, também receber a estrutura adequada para passar por essa cirurgia. Então, também é mais uma conquista. Mas, como você disse, apesar dessas conquistas, que são importantes, a gente reconhece, nós ainda temos aí muita violência contra esse tipo de população, contra essa população, né? Hoje, eu acho que falta, basicamente, apesar das resoluções do Conselho Nacional de Justiça, né, das decisões do Supremo Tribunal Federal, que são importantes, mas hoje ainda falta uma legislação específica para esse grupo de pessoas, né? Porque o que o Supremo fez foi aplicar, por analogia, a lei do racismo. Então, foi dessa forma que ele entendeu que a LGBTfobia também é crime. Mas nós precisamos de uma lei específica que atenda às peculiaridades das pessoas integrantes desse grupo. Além, obviamente, de uma maior conscientização, né, nas políticas públicas de prevenção e punição contra as pessoas que cometem esse tipo de crime.
E dentro do próprio grupo, né, que você mencionou, LGBTQIA+, a gente ainda tem pessoas que estão numa vulnerabilidade ainda maior, que é o caso, sim, das pessoas trans, né? A chance, o risco de uma pessoa transexual ser assassinada é 19% maior do que o risco enfrentado por gays, lésbicas e bissexuais, por exemplo. É um dado muito preocupante. Por que que isso acontece? Por que que esse risco é tão maior?
Então, dentro desse grupo maior, né, realmente a gente não pode deixar de considerar alguns marcadores, como você falou da questão das pessoas trans. As pessoas trans, infelizmente, elas sofrem uma violência muito grande, porque ainda, né, o nosso país associa a questão trans à questão da perversão moral, né, tem uma questão religiosa, tem uma questão moral, então associa como se fosse algo estranho algo que fugisse da normalidade, algo ligado à imoralidade. E diante desses discursos, né, homofóbicos, essas pessoas acabam sendo mais vítimas desse tipo de crime. E até mesmo outras pessoas integrantes desse grupo, a gente também não pode desconsiderar. Por exemplo, né, as mulheres homoafetivas, elas são mais vítimas de violência do que os homens homoafetivos, muitas vezes. Temos aí, né, aquela ideia, por exemplo, do estupro corretivo contra as mulheres homoafetivas, mulheres homossexuais, né, como se elas merecessem ser estupradas para voltar a um padrão de normalidade. Quer dizer, são ideias absurdas, ideias extremamente violentas, né? É um absurdo. Então, assim, são esses marcadores que a gente não pode desconsiderar. Dentro desse grupo maior também, as pessoas negras, as pessoas pobres, elas também sofrem mais violência. Porque as pessoas negras, por exemplo, além de enfrentar esse tipo de violência, elas enfrentam o racismo. Né? As pessoas pobres, elas muitas vezes são obrigadas a se sujeitar a essa violência para não perder um emprego, por exemplo. Né? Elas precisam trabalhar para sobreviver. Então elas são obrigadas a aturar situações de violência no ambiente de trabalho porque elas precisam se sustentar. Então, assim, a gente não pode desconsiderar esses marcadores, né, que acabam piorando, agravando essa violência para esse grupo maior.
A gente sabe que essa mudança, né, essa garantia de segurança, garantia de direitos já assegurados, é uma mudança que precisa, sim, né, vir da legislação, mas que precisa haver uma mobilização e um apoio de toda a sociedade para isso ser colocado em prática. Nos muitos pontos que a gente sabe que precisam de melhorias ainda e que as leis podem ditar para que a sociedade venha, então, a ser modificada, quais são as mais urgentes, no seu ponto de vista?
Eu acredito que sejam políticas públicas, né, de prevenção e de apoio, rede de apoio para essas pessoas. Né? A gente está falando aqui de uma violência maior, assim, dessas pessoas serem assassinadas, acabarem apanhando na rua, mas essa violência, ela possui várias camadas. Por exemplo, a falta de estrutura dos serviços de saúde para oferecer aí um atendimento de saúde para homens trans, mulheres trans, né? Essa falta de preparo, isso também é uma violência. É, e essas pessoas acabam, às vezes, por essa falta de preparo dos serviços de saúde, elas ficam mais vulneráveis, por exemplo, a contraírem doenças. Né? Então, acredito que seja essa rede de apoio, tanto no sentido da prevenção, de orientação, quais são os seus direitos, onde você busca os seus direitos, como você pode efetivar os seus direitos, prevenção, conscientização, informar para essas pessoas quais são os direitos, informar, conscientizar a sociedade de que isso não pode ser feito, de que isso é crime, né? Lutar contra aquelas ideias equivocadas de que as pessoas que compõem esse grupo estão ligadas à imoralidade, à anormalidade, não é nada disso, né? Então, essas políticas de prevenção. E uma vez ocorrida a violência, que é o que a gente não quer, né? Nosso objetivo é prevenir, mas uma vez ocorrida a violência, trabalhar também na rede de apoio para que essas pessoas consigam ter acesso aos serviços, para que elas sejam acolhidas. Né? Essas pessoas, elas são muitas vítimas de violências sexuais, de violências físicas, né? De tentativas de homicídio, de lesão corporal. Então, o acolhimento dessas pessoas após violência, os serviços públicos de saúde, os serviços públicos de assistência social, estão preparados para atender e acolher essas pessoas vítimas de violência? Não, né? Então, muitas vezes, essas pessoas acabam nem procurando, acabam nem denunciando, porque tem medo de sofrer uma nova violência, né? Ser revitimizado e vir a sofrer uma nova violência.
Você falou sobre a questão das mudanças necessárias até pela própria legislação, mas houve, como você disse também no começo da nossa conversa, uma certa evolução nesse período, inegável, né? Ainda falta muito, mas um caminho já foi trilhado. E ainda há quem tenha ressalvas. Ah, mas por que precisa de um mês do orgulho LGBTQIA+? Por que, que precisa de um dia para isso? Por que tantas letras nessa sigla? Isso ainda demonstra um desconhecimento? Na sua visão, por que é tão importante? E O que você teria para dizer para essas pessoas que ainda fazem esse tipo de questionamento?
Então, a questão do dia, do mês, né, da gente estar falando sobre isso, ela fala por si só. Os dados de violência aí, os dados de notificação de violência que o nosso país vive, que o Brasil vive, coloca, infelizmente, a gente fala isso com muita tristeza, mas coloca o nosso país no topo, né, da lista de países que mais matam essa população. Então, eu acho que isso fala por si só. Né? Se não fosse assim, talvez a gente nem precisaria estar discutindo esse tipo de coisa, porque isso já seria normalizado e aceito pela sociedade. Então, eu acho que os dados de notificação de violência falam por si só. E veja, a gente está falando dos dados que chegaram ao conhecimento das autoridades, as violências que chegaram ao conhecimento das autoridades. Imagina as violências que não chegaram, né, aos conhecimentos das autoridades, ou seja, aqueles casos de subnotificação, porque com certeza existe muito mais do que isso. Né? Existe aí uma margem que ainda é muito subnotificada. Então, assim, esses dados falam por si só. Todo dia nós vemos, aí, infelizmente, nós vemos nos noticiários pessoas integrantes desses grupos sofrendo violências, como eu falei, das mais diversas camadas, desde as situações mais graves, como assassinatos, até situações mais tênues, mas que também não deixa de ser violência, como, por exemplo, constrangimento, né, no seu ambiente de trabalho, dificuldade para estar no ambiente de trabalho, porque tem a sua capacidade técnica questionada diante da sua opção sexual, né, dificuldade para chegar nos cargos de gerência, nos cargos de chefia. Então, isso também é violência. Constrangimentos sociais, né? As pessoas se acham no direito de ficar questionando a sexualidade dos outros. Ah, mas eu sempre soube, ele dava a pinta de que ele era gay, eu sempre soube. Mas o que a gente tem a ver com a sexualidade dos outros, né? O que isso influencia na nossa vida, o que isso influencia no trabalho? Então, assim, essa violência sistemática, desde a forma mais tênue até a forma mais grave, ela fala por si só sobre a necessidade de nós termos um dia e um mês de conscientização.
É isso, né? Se o básico estivesse acontecendo, se houvesse respeito, se houvesse equidade, se houvesse direitos já garantidos, respeitados, nem precisaria de um dia só para isso, né?
Exatamente.
Lávia, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente e pelos esclarecimentos que você trouxe nessa manhã.
Eu que agradeço, muito obrigada e um abraço para você.
Nós conversamos com a defensora pública Flávia Albani sobre o Dia Internacional do Orgulho LGBT, que é amanhã, dia 28 de junho, e sobre o caminho que ainda precisa ser percorrido para que os direitos já conquistados sejam respeitados e que outros, ainda muito necessários, sejam adquiridos, né, para que todas as pessoas possam viver com dignidade, com segurança garantida, sejam respeitados ali e tenham realmente a equidade tão necessária na nossa sociedade.